Esquerda diária.
Bom dia para você que acordou cedo nessa segunda-feira, dia 8 de junho de 2020. Eu sou o Guilherme Garcia e vem comigo para começar a semana bem informado. Aconteceram nesse domingo atos antirracistas e antifascistas em várias capitais do país e em algumas cidades no interior. Os atos foram importantes, com milhares de pessoas que mostraram todo o seu ódio ao governo de extrema-direita de Bolsonaro e também o seu repúdio ao racismo e às mortes de negros e negras no país e no mundo. Alguns atos sofreram uma brutal repressão, como em São Paulo, onde a polícia de Dória esperou a manifestação esvaziar para começar a jogar bombas. Em Fortaleza, a polícia do governo de Camilo Santana, do PT, prendeu diversas pessoas que protestavam contra a brutalidade racista da polícia. Em Belém do Pará, os manifestantes foram presos antes mesmo do ato começar. Isso mostra o papel repressor dos governos dos estados frente às manifestações pacíficas contra Bolsonaro e os atos de seus apoiadores. Já os atos bolsonaristas nesse final de semana foram totalmente vergonhosos e ridículos, com poucas dezenas de pessoas e em algumas cidades sequer ocorreram. Bolsonaro também se manteve contido, comparecendo no ato de Brasília por pouco tempo e sem dar declarações significativas. O presidente parece ter ficado assustado com a força que os atos contra seu governo tiveram nesse domingo, já que ficou praticamente calado o dia inteiro nas redes sociais, sem falar absolutamente nada sobre as manifestações. Chamou a atenção também o silêncio absoluto dos generais Mourão e Heleno, que costumam correr para celebrar os atos bolsonaristas. Além do Brasil, a onda de protestos que sacode os Estados Unidos ecoa também em manifestações antirracistas por diversos países pelo mundo. Na Inglaterra, os manifestantes que tomaram as ruas da cidade de Bristol derrubaram a estátua de Edward Colston, vendedor de escravos do século XVII. Alguns manifestantes se ajoelharam na cabeça da estátua do escravagista, em gesto de repúdio à morte de George Floyd pela polícia racista norte-americana. Depois jogaram a estátua no fundo do rio, atacando o símbolo histórico da herança racista e escravista do capitalismo. E agora fico com os comentários de Valmília, direto de Porto Alegre. Bom dia, Val, agora é contigo.
Bom dia, Garcia, bom dia, ouvintes. Grande dia esse domingo, hein? E pensar que há duas semanas atrás as ruas eram de pequenas manifestações fascistas do bolsonarismo. Agora, definitivamente, não são mais. Mesmo que essas manifestações antirracistas e antifascistas não sejam ainda massivas, esses alguns milhares nas ruas ecoam pelas janelas com panelaços, pela internet com tuitaços e com uma enorme repercussão dos vídeos e dos materiais dos atos. Quero destacar aqui a presença dos trabalhadores que fazem entregas por aplicativos, que é um dos setores que está na linha de frente durante essa pandemia. Em São Paulo, eles organizaram um grupo de entregadores antifascistas, que foram no ato ontem e fizeram também uma manifestação na sexta, que a gente noticiou aqui. E esse grupo deles é o início de uma experiência muito importante de auto-organização, que precisa se generalizar por todo o país. Inclusive, eu convido os ouvintes a assistirem no Esquerda Diário uma fala muito forte de um deles, dizendo que ninguém ali é empreendedor, diferente do que propagandeiam essas empresas, dizendo que ali é força de trabalho. E nós estamos falando de milhões de trabalhadores, muitos negros, que ganham uma miséria para trabalhar sem direitos, arriscando a vida todos os dias em motos e bicicletas. A revolta desse setor, se unindo com o povo negro, com as mulheres, com a juventude, com todo mundo que rechaça o Bolsonaro e os militares, é uma potência muito grande para enfrentar esse governo e incendiar o conjunto da classe trabalhadora no Brasil que está sofrendo com as consequências dessa crise enorme. Mais do que nunca, o gigante operário brasileiro precisa entrar em cena, seguindo e massificando esse exemplo de organização dos trabalhadores dos aplicativos em São Paulo e levantando uma política independente, sem nenhuma confiança no STF, nos governadores ou no Congresso, e pressionando os sindicatos e as centrais sindicais, como a CUT, que é dirigida pelo PT, e a CTB, que é dirigida pelo PCdoB, para que saiam das suas quarentenas e organizem os trabalhadores, misturando as bandeiras do povo negro com as demandas mais sentidas pela classe trabalhadora e o conjunto da população. que inclusive faz todo sentido no Brasil, que é o maior país negro fora da África e que a maioria dos trabalhadores são negros, principalmente nos serviços essenciais, aonde ali eles têm nas suas mãos o poder não só de parar o país, mas de colocar todas as forças da sociedade a serviço de enfrentar a pandemia e de dar uma resposta profunda para essa crise.
Por hoje ficamos por aqui. Para mais informações, acesse esquerdadiario.com.br e até a próxima!